A palavra de Deus em Gálatas 5, 22 a 25 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você sabe, conhece bem, aqui fala do fruto do Espírito, e quero falar sobre o poder da alegria. Alegria que transforma. Porque, como diz Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A palavra diz em Filipenses 4, de 4 a 7, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, queridos, alegrem-se sempre. Orem continuamente. Assim diz 1 Tessalonicenses 5:16 a 19. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. À medida que vamos caminhando com Deus, nossas vidas, postura, comportamento, ações, decisões, respostas precisam e devem apontar para Ele, para Cristo, para o caráter dEle. Os frutos das nossas vidas são testemunhos poderosos de que Ele transforma. Aliás, são frutos que convidam outros a virem e experimentarem dEle. Alegria, assim como tantos outros frutos, é uma expressão poderosa e forte do reino de Deus. Quem não gosta de se alegrar? Quem não gosta de poder estar bem? Mas fica a pergunta, qual a fonte da sua alegria? Para alguns, a fonte da alegria é o dinheiro. É não faltar dinheiro, ele se preocupa o tempo todo em ter o dinheiro, ou ganhar o dinheiro, ou angariar dinheiro, ou guardar dinheiro, ou gastar dinheiro. Alguns, essa é a fonte da alegria. Poder saber que ele passou no concurso ou foi chamado para uma empresa de um nível elevadíssimo e ele então fica fazendo contas 24 horas com o dinheiro. É o dinheiro, é a alegria dele. Para outra pessoa, são as viagens. Essa pessoa gosta de viajar todo mês, toda semana, ele vai a algum lugar, ele não para, ele não gosta de algo parado ou um pouco calmo, ele sente um frenesi, um mal-estar, um ataque cardíaco, se não viajar sempre. São as viagens, aquilo é a alegria da pessoa. Outra é estar no shopping, visitando, comprando, gastando ali o tempo todo, precisa de trocar de roupa o tempo todo, alguma coisa, se faz necessário. Às vezes aquilo é alegria. Outra pessoa é sexo, tem que ter muitas relações sexuais com vários parceiros diferentes, o tempo todo não consegue se manter com uma só pessoa ou levar uma vida casta, está sempre buscando uma forma de ter prazer sexual. Aquilo é a alegria da pessoa, é a vida da pessoa, vive para isso, como de repente um animal mesmo, mas é aquilo. E por aí são as coisas. Outro negócio é a bebida alcoólica. Tem sempre que todo dia tomar uma garrafa de vinho, beber um pouquinho de uísque, tomar aquele conhaque e tomar a cerveja, o chopinho, todos os dias. E vira, naturalmente, vai virar um alcoólatra. Não tem como não virar. Enfim, qual a sua fonte de alegria? O que é que move você? Tem gente que a fonte de alegria é só a família. A pessoa tem uma idolatria, a mulher pelo marido, o marido pela mulher, ou os filhos, tem uma idolatria por amigos, por pessoas, por estudo, por faculdade, já fez 6 cursos superiores, já fez 2 doutorados, 3 pós-doutor e está aí, e não para, está com 70, 80 anos, não para, porque a alegria da pessoa é aquilo, tem que ler um livro por semana, ok. São as fontes, mas deixa eu falar, eu quero trazer algo significativo, olhando o que é que a palavra de Deus diz. Eu li 4 textos, eu li Gálatas 5, 22 a 25, falando do fruto do Espírito, eu li Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, eu li Filipenses 4, de 4 a 7, porque Filipenses é a cartinha da alegria. E o Senhor, e Paulo começa dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Eu li também 1 Tessalonicenses 5, 16, 19, quando ele diz também, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Então, amados, Deus espera que sejamos alegres. Porque Deus é alegre, e se fomos feitos sua imagem e semelhança para refletir sua glória, somos expressões vivas, cartas vivas das múltiplas expressões de Deus. Então apontamos para Ele, fomos chamados para refletir seus atributos, natureza e poder. Não esqueçam, 2 Coríntios 3:3 diz que você é uma carta viva de Deus escrita e selada pelo Espírito Santo para representar o reino. Saiba disso. Salmos 16:11 diz, tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, nossa alegria, e eu quero falar de uma alegria que permanece, perene, não depende do contexto externo. Se de fato estamos vivendo uma vida sem alegria, ou com outras alegrias, nós estamos vivendo sobre outra influência, muitas vezes da mentira, e não sob a influência do Espírito Santo, porque se realmente temos uma relação profunda com o Espírito Santo, a alegria do Senhor fluirá através de nós como um rio. Quando falamos de alegria, eu não estou falando que nossas dores, aflições, medos, lutas, elas não existam ou não sejam importantes, nós não estamos invalidando ou menosprezando nossas dificuldades, nossas dores, mas estamos invalidando a ação do inimigo que nos paralisa diante das mentiras, porque estamos trazendo luz à única verdade que somente é encontrada em Cristo Jesus. Ele é a nossa alegria. Eu lhes disse essas coisas, diz João 16:33, na verdade quem fala é Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quais mentiras nós temos acreditado? Que vós temos ouvido? Se eu não interromper o ciclo das mentiras em minha mente, eu colherei frutos dessas mentiras em vez dos frutos da verdade da palavra de Deus. Temos muitos desafios. Nossas preocupações podem parecer que irão nos destruir. São afazeres, compromissos, tarefas sem fim, contas a pagar, cuidar de família, filhos, agendas intensas, decisões, dias difíceis e maus, situações inesperadas e dolorosas. Tudo existem, mas esses desafios, eles são pertinentes à humanidade. Seja quem é certo, quem é errado, quem é santo, quem não é. A vida, ela é real. Não poderemos ter uma ilusão de que se servirmos a um Deus poderoso, amoroso, um Abba Pai, não iremos passar por privações e provações. Não é isso, irmãos. Não estou falando disso. Porque você está no mundo, você está envelhecendo, você está num mundo caótico. A palavra nunca nos deixou na mão. Ela traz lembranças mais de 250 vezes sobre a importância da alegria. Será que Deus estava propondo uma vida sem contratempos? Ah, alegre-se, chute o balde e não ligue para nada. Foi isso? Não. Deus nunca nos faria irresponsáveis. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Diz João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Tenham em abundância. Então, o diabo vem sim roubar a alegria, matar as convicções e destruir o destino que Deus deu para nós. Então, como é que você pode invalidar a ação do diabo? Escolha a alegria. A alegria neutraliza os movimentos que tentam te paralisar. O inimigo se sente intimidado diante de um povo genuinamente alegre, porque o diabo perde o poder de ofender. Ele não tem como diminuir você, depreciar ou acusar, porque o que ele fizer ou falar não tem peso sobre a sua alegria no Senhor. Um povo convicto de sua herança e consciente da voz de Deus é um povo pronto para qualquer situação. Amados e amadas, quanto mais conscientes da voz de Deus, menos o inimigo terá acesso ao nosso coração, emoções e ações. Sabe por quê? Porque a alegria, ela é poderosa para mudar ambientes, é poderosa para transformar relacionamentos, ela é poderosa para destruir fortalezas, para acelerar destinos, é poderosa para nos mover na perspectiva do reino de Deus, no sobrenatural. Uma igreja profética, pastoral e apostólica, uma igreja bíblica, uma igreja vívida, uma igreja transbordante. Assim você foi chamado para ser templo do Espírito Santo. A alegria genuína tem o poder de transformar nossos piores momentos em ambientes para a manifestação da glória e do poder de Deus. E de que alegria estamos falando? De onde vem essa alegria, irmãos? Porque ela é poderosa para transformar como encontramos, recebemos e vivemos. Então vamos percorrer alguns textos a mais da palavra e quero refletir junto com você. Alegria que transforma, ela é poderosa porque ela nasce de convicções profundas acerca da grandeza do reino. Mateus 13:44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Pensem bem comigo, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. A alegria genuína nasce na convicção genuína de que encontrei aquilo por qual vale a pena entregar tudo. Uma grande mulher de Deus sabe pelo que se vale morrer. Isso gera nela alegria verdadeira, convicções poderosas e profundas. Um homem, ele terá sua dignidade testada, a reputação. Talvez uma coisa que de repente fosse tolice para todos ao seu redor, porque esse homem, ele vendeu tudo, irmãos. Vendeu tudo. Pois bem, para Deus, a atitude desse homem era sabedoria e convicção de que, sim, ele havia encontrado o maior tesouro e estava disposto a vender tudo para ter isso. A palavra diz que ele fez isso com alegria. Davi, quando ele pecou contra Deus, ele orou dizendo: Deus, me devolva a alegria da salvação. Porque quem encontra o reino, irmãos, encontra tudo. O que significaria vender tudo? Vender tudo é você dizer que aquilo não te pertence mais. Aquela propriedade não é mais do João, do Joaquim, do Marcos. Ela pertence a Deus. Você pode ser agora mordomo, administrador. O que é que você está comprando agora? A sua paz, sua vida relacional de qualidade em Jesus, que de fato é uma metáfora. Afinal de contas, Jesus comprou homens de todas as tribos, povos, raças, pelo sangue dele. Então, Jesus, ele é maravilhoso. A alegria, que é poderosa, que transforma, ela cresce na amizade permanente com Deus. A Bíblia diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Pois é, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto. Se não permanecerem em mim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. E ele termina dizendo: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço, tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meus irmãos, se a alegria do Senhor é para ser completa, porque você vive a alegria do Senhor, todas as outras alegrias, elas não são o suficiente para resolver o seu problema. Por isso que a Bíblia diz: já não chamamos servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. É em Deus. Lê esse texto de João, do versículo 1 ao 14. Não é longo, é rapidinho. Marque aí na sua Bíblia. João 15, de 1 a 14. Que palavra maravilhosa. A alegria que transforma, ela é poderosa. Porque, conforme eu já disse anteriormente, primeiro, nasce de convicções profundas acerca da grandeza do reino. Segundo, ela cresce na amizade permanente com Deus. Seja amigo de Deus. Terceiro, transborda quando somos controlados e liderados pelo Espírito Santo. Falta isso. Gálatas 5, 22, 25, eu li no início. Mas quando o Espírito Santo controlar as vossas vidas, ele produzirá em nós esses frutos: amor, alegria, paz. Você está sem alegria? Então precisa ver o quanto o Espírito Santo está dominando a sua vida. Ansiedade o tempo todo, angústia. Gente, essas coisas que terminam se tornando doenças psicossomáticas, elas também vão gerando uma espécie de distanciamento de Deus. Porque você não consegue se controlar, não consegue se dominar, não consegue ter a paz, não consegue ter paciência, retidão, bondade, fidelidade, não consegue. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Quando a Bíblia coloca "mas quando", coloque aí entre aspas, significa que até que ele controle totalmente nossas vidas, não manifestaremos seus frutos. Ser controlado pelo Espírito é o que nos libera para darmos fruto. Então, a alegria genuína é fruto de uma rendição total ao Espírito Santo. Nada é capaz de parar um homem ou uma mulher que se lança totalmente aos pés do Senhor, de uma pessoa que decidiu ser controlado pelo Espírito Santo. Não podemos produzir alegria em nós mesmos, por nós mesmos, mas podemos fazer a escolha. Ser alegre é uma escolha. Viver bem com Deus é uma escolha. Viver no profundo com Deus é uma escolha. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa viva, uma pessoa alegre. Alegria é uma das consequências visíveis da plenitude do Espírito Santo em nós. E eu termino dizendo: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, Atos 13:52. Se vivemos no Espírito, somos alegres. Podemos escolher agora a alegria. Deus seja louvado, hoje e sempre. Amém?